Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas aqui em Washington. Mudámos de hora durante o fim de semana. Fomos uma hora para a frente e, neste momento, 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta segunda-feira, 13 de março, lá fora hoje faz frio, 4 graus centígrados, parece que vem aí muita neve. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. E vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora, o Estado Islâmico encurralado em Mossul. 13 pessoas morrem em explosão de uma bomba na Somália. Primeira meia hora da hora e meia de emissão dedicada à Angola, ativistas lançam campanha para uma coligação da oposição.
A oposição sim só não chegou lá por causa mesmo dessa falta de coligação. Portanto, é na verdade um grande trunfo que a oposição pode utilizar para conseguir chegar lá, né?
Vamos falar do comício da UNITA em que Isaías Samakuva pediu que o presidente dos Santos informe Angola sobre as dívidas do país. E em foco vai estar a lei da oportunidade e crescimento em África, a AGOA. Angola não tirou proveito da mesma.
Os compradores querem regularidade. Quem compra no estrangeiro só nos compra se nós garantirmos uma certa regularidade.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias com o Amâncio Miguel.
Entidades oficiais iraquianas e americanas disseram que forças governamentais continuam a avançar na cidade de Mossul e cortaram possíveis vias de saída da cidade. O major-general Man al-Sad disse que, após um mês de combates, forças de segurança iraquianas controlam agora mais de um terço da parte ocidental de Mossul. Ontem, as tropas governamentais capturaram a última entrada que liga Mossul e, segundo o enviado americano, os combatentes do grupo Estado Islâmico estão agora encurralados na cidade.
13 pessoas morreram, 4 ficaram feridas hoje numa movimentada rua de Mogadishu, capital da Somália, na sequência da explosão de um carro-bomba, anunciou a polícia. A explosão foi nas imediações do hotel Wailea e há indicações que o número de mortos poderá subir. A explosão não atingiu o hotel, mas uma casa vizinha foi destruída. Horas antes, uma carrinha havia explodido próximo de um posto de controle militar, matando um motorista e fazendo 2 feridos. Nenhum grupo reivindicou os ataques na região, que é muitas vezes alvo do grupo Al-Shabaab.
2 oficiais das Nações Unidas são dados como desaparecidos na República Democrática do Congo. Trata-se de elementos da missão das Nações Unidas naquele país, MONUSCO. 2 membros da equipa de especialistas desapareceram. A MONUSCO está à procura deles, disse o porta-voz das Nações Unidas. Citando autoridades congolesas, a Reuters reporta que os 2 funcionários das Nações Unidas foram raptados.
A União Europeia avisou o presidente da Turquia, Recep Erdogan, para evitar retórica inflamatória na crise diplomática causada pela decisão de países europeus de proibirem ministros turcos de organizarem nesses países comícios a favor de uma nova Constituição na Turquia. No fim de semana, Erdogan acusou a Holanda de se comportar como um país nazi e fascista, acusação que já tinha feito também contra a Alemanha. O presidente turco disse que a Holanda irá pagar um preço por ter recusado a entrada do ministro dos Negócios Estrangeiros turco e ter expulso um ministro. Ambos queriam falar em comícios junto de imigrantes turcos a favor de mudanças constitucionais que dão mais poderes ao presidente. A dirigente para a política externa da União Europeia, Federica Mogherini, e o comissário para o alargamento do bloco, Johannes Hahn, disseram que a Turquia deve evitar declarações excessivas e ações que poderão piorar a situação. O ministro turco para as relações com a União Europeia, Ömer Çelik, disse que a Turquia vai rever o acordo de 2016 que impede a passagem de imigrantes e refugiados para a União Europeia.
A Comissão dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes americana apelou ao presidente Donald Trump, que apresenta ainda hoje provas das alegações de que os seus escritórios na Trump Tower, em Nova York, foram postos sob escuta durante a campanha presidencial do ano passado. O presidente da comissão, o republicano Devin Nunes, e o democrata Adam Schiff, enviaram com efeito uma carta ao presidente Trump pedindo provas daquelas alegações. Um porta-voz do anterior presidente Barack Obama afirmou que as acusações são pura e simplesmente falsas. O presidente Trump não fez mais comentários sobre o assunto das alegações feitas através do Twitter na semana passada.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Ativistas angolanos vão lançar amanhã uma campanha que visa pressionar os partidos da oposição a unirem-se numa coligação para as eleições. Coque Mukuta.
Segundo Nuno Alvardala, além da apresentação da proposta de constituição de coligação dos partidos políticos, a conferência vai lançar também a petição pública Eu Sou Pela Coligação.
Primeiro, fazer o lançamento da proposta de constituição de uma coligação dos partidos políticos na oposição. O segundo objetivo consiste em lançar uma petição pública cujo lema é Eu Sou a Favor da Coligação. É claro que isso vai implicar em cada uma das suas etapas uma série de argumentações que nós vamos apresentar, que demonstram de forma convincente que há sim condições para uma coligação avançar, por um lado, e por outro lado, que a petição pública que vai começar a ser, portanto, usada amanhã, vai no encontro da vontade de muitos cidadãos que pretendem que, de facto, os partidos abandonem o individualismo, olhem para o contexto político, nacional e social e ponham pela primeira vez, desde que existem, o interesse nacional em primeiro lugar. E mais do que falar, que hajam, que façam uma coligação, porque dessa vez pode fazer diferente, senhor.
Dala, um dos ativistas do processo dos 17, amnistiados no final do ano passado, diz que 70% das perdas da oposição é fruto do individualismo e, por isso, encoraja a coligação dos partidos que lutam pelo poder.
Em grande medida, mas em grande medida mesmo, diria que numa proporção de 1 a 0 a 10, diria que em 70% dos casos. A oposição, sim, só não chegou lá por causa mesmo dessa falta de coligação. Portanto, é na verdade um grande trunfo que a oposição pode utilizar para conseguir chegar lá, né? Porque concorrer individualmente, por mais que reconheçamos que cada partido tem o seu valor, essa coisa toda, num contexto como o nosso, não é, de facto, mais recomendável, atendendo também que o próprio contexto nacional recomenda que se juntem sinergias para se conseguir um esforço maior.
Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. O líder da UNITA, Isaías Samakuva, exigiu que o presidente da República, José Eduardo dos Santos, apresente no Parlamento angolano, antes do fim do seu mandato, os números atuais e reais sobre a dívida pública do país. O presidente da UNITA falava num comício em Viana, arredores de Luanda, nos 51 anos de existência do Partido do Galo Negro. Esse comício foi marcado por um incidente envolvendo jornalistas da televisão oficial de Angola que foram expulsos do local. No comício, o líder da UNITA considerou que a vida da maioria dos angolanos tem vindo a piorar, fruto do que disse ser a gestão danosa do MPLA. Manuel José.
Isaías Samakuva quer que o presidente da República apresente no Parlamento, antes que o seu mandato termine, as contas reais sobre a dívida pública no país.
O presidente da República, em funções, deve apresentar ao Parlamento o quadro informativo integral e transparente da dívida pública, interna e externa. Este quadro devia ser validado e certificado agora por uma entidade independente antes do fim do mandato do presidente José Eduardo dos Santos.
O líder da UNITA enfatizou que a crise económica e financeira que o país registra nesta altura resulta da gestão danosa dos governantes angolanos.
O país só está em crise porque os governantes tornaram-se comerciantes. Não pagam as dívidas que contraem e ainda assim continuam a ser financiados pelo saco azul de um Estado predador que é dirigido por eles mesmos.
O presidente da UNITA aproveitou a data de aniversário para piscar o olho ao eleitorado, perguntando-se em 41 anos de governação qual era o balanço da situação social e económica da maioria dos angolanos. Aqui ele próprio respondeu.
A vida da maioria dos angolanos piorou, não melhorou. Na educação, na saúde, na habitação, tudo piorou.
Samakuva disse que o MPLA governa o país como se fosse a sua propriedade privada. O uso de meios do Estado para fins do partido que governa continua a ser realidade, segundo a UNITA.
O jovem só tem direito a emprego se forem do MPLA. Os camponeses só recebem adubos do Estado se forem do MPLA. A justiça só funciona para o MPLA. O serviço público da rádio e televisão está ao serviço do MPLA.
Durante o ato de massas, uma equipa de jornalistas da TPA foi impedida de fazer cobertura e expulsa do local por alguns simpatizantes da UNITA. Ato repudiado pelo próprio presidente da UNITA durante o comício e pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos em nota pública. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. E agora vamos falar da Lei de Oportunidade e Crescimento em África, a AGOA, que tem como objetivo incentivar a produção industrial agrícola em África, abrindo os mercados dos Estados Unidos a esses produtos que beneficiam de isenções aduaneiras. Há expectativa sobre o que é que a administração Trump vai decidir sobre o futuro do AGOA. Hoje a Voz da América inicia uma série de reportagens com os benefícios ou não do AGOA para os países africanos de língua oficial portuguesa. E hoje começamos com Angola, que embora esteja abrangida por esses benefícios, apenas fez uso disso no petróleo e mesmo isso tem estado em queda. O João Marques tem a reportagem.
Só o petróleo não basta quando se sabe que o incentivo fiscal pode arrastar para o mercado americano o lado empreendedor de uma Angola a pensar na diversificação da economia. É o que diz o diretor executivo da Câmara de Comércio e Indústria Estados Unidos-Angola, Pedro Godinho.
Mesmo o petróleo, houve um declínio muito grande nas exportações de Angola para os Estados Unidos. É de realçar que o balanço final, estamos à espera dos dados estatísticos agora de 2016, mas o balanço final de 2015 consumiu-se numa troca comercial totalizando aproximadamente 4 bilhões de dólares, do qual Angola exportou para os Estados Unidos 2,3 bilhões, quando em 2008 o seu pico de exportação de Angola para os Estados Unidos foi 18 bilhões de dólares. É de realçar que há um gap, um delta, num período mais ou menos de 7 anos, houve um gap na exportação de 16 bilhões, um declínio nas exportações de 16 bilhões de dólares.
Ao contrário de países como Quênia, Ghana, África do Sul e Nigéria, que enviam diversos produtos, Angola, diz Pedro Godinho, não tem capacidade para a dimensão do AGOA.
Angola importa quase 90, 70% daquilo que consome. Angola não tem capacidade produtiva para suportar um projeto dessa envergadura. É certo que há produtos que podem ser exportados, mas tal como as rochas ornamentais, o café, a banana, nós fizemos um balanço, vamos ver que a capacidade produtiva da nossa economia não nos permite, pelo menos, exportar com regularidade para um mercado tão grande quanto o americano. Se houver alguma exportação, então, exígua, que não é levado em consideração dos pontos de vista estatísticos.
Pedro Godinho, Carlos Rosado, economista, defende medidas concretas para mudar o ambiente de negócios em Angola.
Há seguramente alguns problemas. Em primeiro lugar, nós não temos produção, porque não interessa apenas produzir, interessa produzir com uma determinada cadência, não é? Porque os compradores querem regularidade. Quem compra no estrangeiro só nos compra se nós garantirmos uma certa regularidade. E o que é que acontece em termos de regularidade aqui em Angola? É que, por exemplo, muitas coisas dessas, por exemplo, para produzir na agricultura é preciso fertilizantes. E às vezes não há fertilizantes. Logo, não se vai produzir a tal manga ou a tal banana.
Apesar das várias tentativas, não foi possível obter pronunciamentos do novo presidente do Conselho de Administração da Agência para a Promoção do Investimento e Exportações de Angola, Blarmino Gomes da Rocha Van Dunen. Tomou posse há uma semana, num ato em que o ministro do Comércio, Fiel Constantino, defendeu o reforço do apoio ao empresariado nacional, sustentando que os produtos internos devem chegar aos mercados internacionais. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, na apresentação da primeira meia hora, está convosco o João Santa Rita. Vamos agora para o UIJ, onde o escritório da delegação das edições Novembro, empresa pública, detentora dos títulos impressos do Jornal de Angola, Jornal dos Desportos, Jornal de Economia e Finanças e Jornal Angolano de Artes e Letras, foram despejados do apartamento onde funcionavam devido aos atrasos no pagamento de aluguer. Muniz Francisco.
Segundo uma fonte próxima da proprietária do edifício do tipo T3, primeiro andar, localizado na Rua do Comércio, no centro da cidade capital, a empresa tem uma dívida de cerca de $2,000 norte-americano, correspondentes aos meses de janeiro e fevereiro, à razão de $1,000 por mês. Pelo que apuramos, a última renda que a empresa pagou na proprietária terminou em dezembro de 2016. De lá para cá, a direção e funcionários têm permanecido no apartamento, pedindo favores até que a direção nacional da empresa resolvesse a situação. Com um prolongado do tempo, a senhora preferiu na última sexta-feira despejar o cliente. A situação já gera comentários nos bastidores, leitores habituais, políticos e sociedade civil. Um dos leitores e político, Olavo Castigo, disse à Voz da América:
eu fiquei espantado, na verdade. Fui agora comprar aí o jornal, mas também encontrei lá, já não estão a vender. E decidi ir para os escritórios onde o Jornal de Angola funciona. Mas infelizmente cheguei aí e disseram que foram despejados. Há muita coisa até deitada na rua, lá no chão, e foram despejados. A imprensa estatal aqui na província do Ijeira, geralmente nenhuma delas tem as suas instalações próprias. Temos a própria TPA que está no Bembangango, também está em aluguel. Eu creio que um dia também vamos ver que a TPA também será despejada. Quer dizer que é muito triste. E vamos, nesse momento que vamos para o pleito eleitoral, e o único jornal que circula aqui na província, o Jornal de Angola, que todo mundo lê, mesmo não tendo informações com tal, mas é o que temos, é o único que temos.
Tudo isso para a Voz da América, Muniz Francisco.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia é transmitida através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos estão na internet. A nossa morada é voaportugues.com. Estamos também no Facebook. E se nos quiser enviar uma foto ou um vídeo que nós agradecemos, e também se tiver alguma informação para nós podermos desenvolver em reportagem, pois pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Iniciou-se este fim de semana o enchimento da albufeira da barragem da Lauca. Custo total da barragem, terminar em 2018, deverá ser um total de 4.500 milhões de dólares, conforme nos diz o Isaías Soares.
Do montante de emprego consta despesas desde a projeção, formação de mão de obra, construção, produção, transporte e distribuição de energia para mais de 14 milhões de cidadãos até 2025. O enchimento da bufeira, com 118 quilômetros de extensão, iniciou sábado último, com o presidente da República, José Eduardo dos Santos, a pressionar o botão que permitiu o encerramento da última comporta do desvio do rio Kwanza. Em julho deste ano, inicia a operação comercial a primeira turbina da hidrelétrica de Lauca, referiu o ministro da Energia e Água, João Batista Borges, que confirmou a sequência de funcionamento das outras 5 máquinas.
Vamos colocar a primeira turbina em operação comercial, expectavelmente até o dia 31 de julho. Quer dizer que vamos injetar já capacidade no sistema elétrico. De 2 em 2 meses entrará sequencialmente uma turbina em operação até que estejam as 6 concluídas em operação comercial e dessa forma tenhamos então os 2.000 megawatts que completam a capacidade desta central.
O enchimento da albufeira, que deverá prosseguir nos próximos 118 dias, está já a provocar restrições no provimento de energia elétrica às províncias que dependem das barragens de Capanda e Cambambe, juntando-se à escassez de precipitações. Isaías Soares Marlães para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, onde duas equipas, uma de Moçambique e outra de Angola, estiveram em foco este fim de semana em competições pan-africanas de clubes. Na Liga dos Campeões, o Ferroviário da Beira bateu o Barak Young Controller da Libéria 2-0. Agora vai ter que fazer viagem grande para estar na Libéria no domingo para a segunda mão desta pré-eliminatória. Nesta Liga dos Campeões, a salientar a vitória difícil do atual campeão, o Mamelodi Sundowns da África do Sul, por 2-1 sobre o Kampala City Council. Bafana Bastile, com jogo difícil na segunda mão, perde por 1-0. E Amakhaya, bye-bye. Outro dos grandes do futebol africano, o Tupu Issam Mazembe, da República Democrática do Congo, também em dificuldades, empatou em casa com o Caps United do Zimbábue a uma bola. Quem teve mais sorte contra uma equipa do Zimbábue foi o Recreativo do Libolo de Angola, que na Taça das Confederações, a Taça da CAF, bateu o Ngezi Platinum Stars do Zimbábue 2-1. Segunda mão vai ser difícil para a equipa angolana. E ainda no futebol africano, não podíamos deixar de notar que a Zâmbia venceu o Campeonato Africano de Sub-20 ao derrotar na final em Lusaka o Senegal 2-0. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde hoje o Benfica recebe o Belenenses. Depois da vitória do Porto no fim de semana, o Benfica tem que ganhar para ascender de novo ao primeiro posto. Todos a perguntarem como é que o Benfica vai reagir após a cabazada que apanhou na Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund por 4-0. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Queríamos ganhar e queremos ganhar todos os jogos e naturalmente que este também o queríamos. Mas, ao não ter acontecido, é preciso termos alguma cabeça fria e perceber que há mais vida para a frente. E, portanto, eu sei como é que os meus jogadores reagem, sei o sentimento que todos nós temos, e aquilo que mais queremos é que o jogo venha para voltar novamente a competir e querer jogar. Há objetivo para a frente para conquistar e cá estamos, para jogarmos em nossa casa, com o nosso público, e para ir à procura da vitória, naturalmente.
Rui Vitória, treinador do Benfica, à espera da vitória no jogo de hoje. Na vizinha Espanha, deu-se o contrário do que o Benfica espera aconteça hoje. Depois da sua vitória frente ao PSG por 6-1 na Liga dos Campeões, o Barcelona ontem perdeu com o Deportivo da Corunha em 15º lugar. Barcelona irreconhecível, sem imaginação, sem força. Real Madrid suou para ganhar, para bater o Betis por 2-1. Mais uma vez, quem salvou o Real é o defesa Ramos, a marcar o golo da vitória. Cristiano Ronaldo marcou o outro golo. Isto significa agora que o Real Madrid tem agora 2 pontos de vantagem sobre o Barcelona e menos um jogo. Real, portanto, a caminho do campeonato. Em Inglaterra, hoje, grande jogo. Chelsea recebe o Manchester United para a Taça de Inglaterra. Manchester sem Ibrahimovic, sem Rooney. Chelsea é o favorito. Na Alemanha, Bayern de Munique cada vez mais longe. Ganhou, bateu o Eintracht 3-0. Leipzig perdeu em casa com o Wolfsburg 1-0. Bayern tem agora 10 pontos de vantagem sobre o Leipzig. Em Itália, os 3 primeiros ganharam. Juventus permanece no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Roma. 10 sobre o Napoli. E agora vamos para Moçambique, onde no centro do país há ainda instabilidade numa das principais rotas rodoviárias. Depois de meses de ataques esporádicos de renamo, agora os utentes da via, principalmente camionistas, queixam-se que são vítimas de abusos por parte de forças militares na zona, construções, roubos e agressões físicas. André Batista.
Nas posições ocupadas pelas forças de defesa e segurança no troço do rio Pungwe a Catandica, os utentes da N7, uma das principais vias que dinamiza a economia de Moçambique e dos países africanos do interior, denunciaram roubos de cargas, além de celulares e dinheiro, e agressões físicas durante as resistências de extorsão.
Mas é um cenário que tem acontecido no troço entre Vanduzi e Catandica. De uma pequena desestabilização que acontece aí na zona de Ronda, é no meio, entre Pungwe, Rio Pungwe e Catandica, concretamente. Há um grupinho que fica aí nas noites, assaltam carros, assaltam pessoas. Então, opa, eu não sei se isso não possa comprometer essa paz que tanto almejamos. Eu mesmo já fui vítima há duas semanas atrás, uma semana e meia atrás. Andaram parar os carros lá no meio da mata. Vasculharam-nos, roubaram-nos pistões, dinheiro, umas ameaças, mas é um cenário mesmo não bom. Na primeira ponteira, não sei se conhece Catandica, de Catandica para Timor, a primeira ponteira que você apanha, ali mesmo já fizeram assalto, em plena coluna, na altura. Cortaram coluna, saltaram-nos. Agora, essa segunda vez foi nesse período de trégua mesmo, há uma semana e meia atrás. Então, eu acho que os relatos têm circulado porque os caminhões não circulam à noite lá. Os carros, praticamente, os caminhonistas, como são eles, os noturnos, não andam. Os particulares, se andarem, são vítimas.
Entretanto, a polícia moçambicana em Manica já foi reportada várias denúncias de roubos e agressões físicas ao longo do troço, estando a decorrer uma minuciosa investigação para encontrar os envolvidos. Disse Alcídia Felipe, porta-voz do comando da polícia de Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. O André vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem um pouco mais alargada sobre esta questão, com mais declarações sobre esta onda de extorsões e roubos numa das estradas do centro de Moçambique. Isso na nossa segunda meia hora, a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir. Até amanhã. Vamos ficar com a música de Bangão, Dioguito.
Makamba mati kwa tomu kondo we muku bansango diyo Musangala we lele kusalumane muku futuka Ingu majamu kwa tehele amushibile Yamu katwile pa mushima, yamu takwile pekunya Mundu pedile
kufwase kide
Yogitu wawe
kufwase kide
Kwenyo kwe
kufwase kide
Makemenga kifi Kida miso kufwa kwa likamba uni Kikamba jayi kusalumale mkufutuka Ingu majamu kwa tehene amushibile Amuka tuile pa mushima Nyamuta tuile pekunye Mundu pedile
Kufwa sekine
Yogi tuwawe
Kufwa sekine
Kwenyo kwe
Kufwa sekine
Tio manyi yodilo
Makamba mati kwako mukondo we mukubanza ngodyo Mzangala wendele kusaluma le mukufutuka Chinguma jamu kwatelele amushibile Amuka twile pamushima namuta twile pekunya Mundu pedile
kufwa sekile
Yogi tuwawe
kufwa sekile
Wenyo
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 13 de março de 2017, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, tensão sobe entre a União Europeia e a Turquia, Iraque, forças governamentais continuam a avançar em Mosul, Somália, explosão em Mogadíscio faz pelo menos 13 mortos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM, em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Se o ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti ou para a Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na produção temos Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique. A Suécia, que está a financiar a auditoria internacional às dívidas ocultas daquele país, estimadas em cerca de 2 mil milhões de dólares, garante que os resultados da investigação vão ser divulgados até ao final do presente mês. Ramos Miguel.
No final da sua missão em Moçambique, a embaixadora sueca Irena Nyoni disse que o processo de investigação está bem encaminhado, o que confirma informações de outras pessoas conhecedoras deste dossiê, que fazem alusão à normalidade com que o mesmo tem decorrido.
Vou deixar tudo de auditoria bem feito antes que eu saia, isso posso dizer. Tá, vou sair no fim do mês e tudo vai estar pronto.
O anúncio foi feito no mesmo dia em que o Fundo Monetário Internacional, FMI, insistiu numa investigação independente às chamadas dívidas escondidas. A diplomata sueca considera fundamental que este processo seja conduzido da melhor forma possível para o bem de Moçambique, no que foi secundado por alguns analistas que sublinham ser enormes as expectativas das pessoas em torno desta questão.
A nossa expectativa é que os processos terminem com uma investigação mais aturada, de modo a trazer ao de cima aquilo que é a verdade material, tanto podendo indiciar aqueles que são envolvidos no caso, caso haja prova, não é? E é preciso haver um trabalho aturado no sentido de se esclarecer e trazer à superfície aquilo que é a verdade material, de modo a não defraudar as expectativas dos cidadãos.
Para o jurista José Machicame, a auditoria deve esclarecer os contornos e que as dívidas das empresas moçambicanas de Atum e Matum, Proíndicos e Moçambique Assente Management MAMI foram contraídas.
Houve estas dívidas que foram dívidas incorridas ou contratadas à revelia das normas jurídicas moçambicanas e dos compromissos que o Estado moçambicano tem com os seus principais parceiros de cooperação. E é importante que se conheçam os contornos e as circunstâncias em que estas dívidas foram contratadas.
Para o analista Fernando Gonçalves, na contratação dessas dívidas foram feitos muitos erros.
Há erros que foram cometidos e foi reconhecido isso pelo governo.
caminho. Agora é preciso olhar o que é que tem que ser feito para corrigir esses erros e para evitar que esses erros sejam cometidos no futuro.
O governo moçambicano diz esperar que a investigação produza bons resultados e para o sociólogo Francisco Mazzini isso deve implicar a responsabilização de algumas pessoas.
Tem que haver culpados. As dívidas não foram feitas sozinhas. Alguém fez as dívidas, alguém autorizou as dívidas e essas pessoas têm que aparecer.
Cedendo à pressão internacional, o governo de Moçambique encomendou uma auditoria independente a empréstimos escondidos de mais de 2 mil milhões de dólares e que fizeram disparar a dívida pública do país para cerca de 11 mil milhões de dólares. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Continuamos em Moçambique, mais precisamente em Nampula, onde o fraco acesso a fontes de água potável e o deficiente sistema de saneamento básico são ainda problemas para grande parte da população rural. Populações que percorrem diariamente vários quilómetros em busca de água, em pequenos cursos de água ou em poços tradicionais, acarretando assim enormes riscos para a sua saúde. A Adina Soalé tem mais para nós.
Diante desta realidade, a Organização Internacional Visão Mundial e parceiros estão a investir mais de US$ 1 milhão americanos num projeto de construção de novas infraestruturas de abastecimento de água e saneamento do meio e promoção da higiene nas comunidades e escolas dos distritos de Moikati e Nakaroa. Trata-se de um projeto que prevê construir 80 fontes de água potável dispersas e um sistema de abastecimento de água com 4 fontenários para beneficiar 27 mil habitantes. Idalina Alfai, diretora do Programa de Água e Saneamento da Visão Mundial em Moçambique, disse que a meta é melhorar a qualidade de vida da população rural, reduzindo as distâncias de acesso à água e eliminando as possíveis doenças que surgem pelo consumo da água imprópria. O projeto tem duração de 1 ano e a Visão Mundial quer ver igualmente melhorados os hábitos de higiene. Para a realização deste investimento, foi realizado um estudo sobre as dificuldades que a população desses distritos enfrentam no acesso à água potável e as condições de saneamento e higiene.
Temos uma previsão de 27 mil pessoas nestes dois distritos. Pretendemos atingir estas pessoas, este número de pessoas com abastecimento de água e também com as boas práticas de higiene.
De salientar que as condições hidrogeológicas têm comprometido a realização de vários projetos de abastecimento de água na província de Nampula. Entretanto, os distritos abrangidos esperam ver alargada a cobertura de abastecimento de água.
Com esse projeto vamos sanar muita carência de água nas comunidades. Nós agora estamos com 52% de cobertura a nível do distrito.
Em relação ao distrito de Nakaroa, nós estamos a dizer que agora, levantamento que fizemos, estamos com uma cobertura de 65%.
Recorde-se que em 2014 a 2016, este projeto foi desenvolvido no distrito de Murrumbala, na província da Zambésia, e foram construídas 150 fontes de água. De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalé. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir de Washington. E continuamos em Moçambique, onde camionistas de longo curso, além de dezenas de outros utentes da Estrada Nacional número 7, uma estrada outrora sujeita às escoltas obrigatórias do Exército entre Vanduzi, na Manica e Xangara, em Tete, no centro do país, denunciaram o recrudescimento de extorsões, de roubos e também de agressões físicas. André Batista, com mais pormenores.
Nas posições ocupadas pelas forças de defesa e segurança no troço do rio Pungwe a Katandika, os utentes da N7, uma das principais vias que dinamiza a economia de Moçambique e dos países africanos do interior, denunciaram roubos de cargas, além de celulares e dinheiro, e agressões físicas durante as resistências de extorsão.
Mas é um cenário que tem acontecido no troço entre Vanduzi e Katandika. De uma pequena desestabilização que acontece aí na zona de Ronda, é no meio, entre Pungwe, Rio Pungwe e Katandika, concretamente. Há um grupinho que fica aí nas noites, assaltam carros, assaltam pessoas. Então, opa, eu não sei se isso não possa comprometer essa paz que tanto almejamos. Eu mesmo já fui vítima há uma semana e meia atrás. Mandaram parar os carros lá no meio da mata. Vasculharam-nos, roubaram-nos pistões, dinheiro, umas ameaças, não são. É um cenário mesmo não bom. na primeira ponteira, não sei se conhece Catandica, de Catandica para Timóteo, a primeira ponteira que você apanha, ali mesmo já fizeram assalto, em plena coluna, na altura. Cortaram coluna, saltaram. Agora, essa segunda vez foi nesse período de trégua mesmo, há uma semana e meia atrás.
Entretanto, a polícia moçambicana em Manica já foi reportada várias denúncias de roubos e agressões físicas ao longo do troço, estando a decorrer uma minuciosa investigação para encontrar os envolvidos. Disse Alcídia Felipe, porta-voz do comando da polícia de Manica, lembrando que o troço em casa foi palco de uma criminalidade violenta recentemente. De Manica, André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. No seu receptor, amigo ouvinte, está a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Na Guiné-Bissau, o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, reuniu-se hoje com partidos parlamentares para analisar uma proposta por ele apresentada ao chefe de Estado guineense sobre a saída da crise política. Trata-se de uma proposta que, segundo apurou a Voz da América, deverá ser objeto de debate na próxima reunião do Conselho de Estado, prevista já para esta próxima quarta-feira. Lassana Kassamá tem mais para nós.
É uma proposta baseada no conteúdo do acordo de Conakry, precisando que a figura do primeiro-ministro deve ser Augusto Olivas, um dos nomes propostos pelo presidente da República, José Mário Vaz, quando das negociações no país vizinho sob a égide da CDAO. A proposta do presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, que deverá ser discutida na próxima reunião do Conselho de Estado, contradiz o recente discurso de José Mário Vaz, que defende a continuidade do atual governo até o fim da presente legislatura. A reunião dos partidos políticos com assento parlamentar e a sociedade civil, realizado hoje na Assembleia Nacional Popular, serviu de reflexão sobre o conteúdo da referida proposta, cujo objetivo é ultrapassar a situação política vigente no país. Uma das formações políticas presentes na reunião é o PAIGC. Para Domingos Simões Pereira, trata-se, entretanto, de uma proposta aceitável do ponto de vista político.
Não dou a responder positivamente a esse convite do Presidente da Assembleia, porque não considero como na dúzia dimensão, ele é a autoridade que está legitimado para ter essa iniciativa.
E a sociedade civil esta remete para uma análise posterior e eventual assunção de uma posição sobre a matéria, enquanto que o PRS, maioria no atual governo, não esteve presente na reunião. No outro desenvolvimento, o chefe de Estado guineense prossegue a sua presidência aberta no leste do país. José Mário Vaz encontra-se esta segunda-feira na localidade de Piti e amanhã segue-se para Sunaco, depois de ter passado pela Pirada, zonas rurais da região de Cabo. Os discursos do presidente Mário Vaz estão centrados no combate à corrupção, liberdade de expressão, manifestação e da imprensa.
Enquanto nós estamos aqui no lugar, e tem que ter liberdade de expressão, de manifestação, de imprensa.
José Mário Vaz faz-se acompanhar dos ministros, dos secretários de Estado, dos conselheiros, diretores e alguns dirigentes da administração pública guinense. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A Lei da Oportunidade e Crescimento Económico em África, conhecida por a sigla AGOA, tem como objetivo incentivar a produção industrial e agrícola em África, abrindo os mercados dos Estados Unidos a esses produtos que beneficiam assim de isenções aduaneiras. Há expectativas sobre o que é que a administração Trump vai decidir sobre o futuro do AGOA e hoje a Voz da América inicia uma série de reportagens com os benefícios, ou não, do AGOA para os países africanos de língua oficial portuguesa. Começamos hoje com Angola, que embora esteja abrangida por esses benefícios, apenas fez uso disso no petróleo e mesmo isso tem estado em queda. João Marcos com a reportagem.
Só o petróleo não basta quando se sabe que o incentivo fiscal pode arrastar para o mercado americano o lado empreendedor de uma Angola a pensar na diversificação da economia. É o que diz o diretor executivo da Câmara de Comércio e Indústria, Estados Unidos-Angola, Pedro Godinho.
Mesmo o petróleo, houve um declínio muito grande nas exportações de Angola para os Estados Unidos. É de realçar que o balanço final, estamos à espera dos dados estatísticos agora de 2016, mas o balanço final de 2015 consumiu-se numa troca comercial, totalizando aproximadamente 4 bilhões de dólares, do qual Angola exportou para os Estados Unidos 2,3 bilhões, quando em 2008 o seu pico de exportação de Angola para os Estados Unidos foi 18 bilhões de dólares. É de 16 bilhões, um declínio das exportações de 16 bilhões de dólares.
Ao contrário de países como o Quênia, Ghana, África do Sul e Nigéria, que enviam diversos produtos, Angola, diz Pedro Godinho, não tem capacidade para a dimensão do AGOA.
Angola importa quase 90, 70% daquilo que consome. Angola não tem capacidade produtiva para suportar um projeto dessa envergadura. É certo que há produtos que podem ser exportados, mas, tal como é as rochas ornamentais, o café, a banana, nós fizemos um balanço, vamos ver que a capacidade produtiva da nossa economia não nos permite, pelo menos, exportar com regularidade para um mercado tão grande quanto o americano. Se houver alguma exportação, então, exígua que não é levado em consideração dos pontos de vista estatísticos.
Pedro Godinho, Carlos Rosado, economista, defende medidas concretas para mudar o ambiente de negócios em Angola.
Há seguramente alguns problemas. Em primeiro lugar, nós não temos produção, porque não interessa apenas produzir, interessa produzir com uma determinada cadência, não é? Porque os compradores querem regularidade. Quem compra no estrangeiro só nos compra se nós garantirmos uma certa regularidade. E o que é que acontece em termos de regularidade aqui em Angola? É que, por exemplo, muitas coisas dessas, por exemplo, para produzir na agricultura é preciso fertilizantes, e às vezes não há fertilizantes, logo não se vai produzir a tal manga ou a tal banana.
Apesar das várias tentativas, não foi possível obter pronunciamentos do novo presidente do Conselho de Administração da Agência para a Promoção do Investimento e Exportações de Angola, Belarmino Gomes da Rocha Van Dunen. Tomou posse há uma semana, num ato em que o ministro do Comércio, Fiel Constantino, defendeu o reforço do apoio ao empresariado nacional, sustentando que os produtos internos devem chegar aos mercados internacionais. Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, efetua esta semana um périplo pelo Japão, Coreia do Sul e China. Isso no momento em que aumenta a tensão entre Washington e Pequim por causa do envio de um sistema de defesa antimíssil americano para a Coreia do Sul. Paralelamente, assiste-se a um conturbado momento político na Coreia do Sul, com a destituição da presidente daquele país na sequência de um escândalo de corrupção. A viagem verifica-se também poucos dias depois da Coreia do Norte ter disparado 4 mísseis para o mar ao largo da costa noroeste do Japão. O porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, diz que os programas nuclear e de mísseis de Pyongyang vão estar no topo da agenda das conversações de Tillerson.
The continuing testing and augmenting of its weapons program.
O prosseguimento dos testes e o alargamento desses programas de armamento são muito preocupantes, disse Mark Toner, acrescentando que chegou ao ponto em que temos que encarar outras alternativas. Esta visita, disse ele, tem isso em mente, falar com os nossos aliados e parceiros na região para encontrar novas perspectivas para a Coreia do Norte. Toner afastou, contudo, o diálogo direto com o regime norte-coreano neste momento. Os Estados Unidos reiteraram, entretanto, os planos de envio de um sistema de defesa antimíssil para a Coreia do Sul, uma medida a que a China se opõe com veemência. No seu receptor continua a Voz da América, estamos a transmitir a partir de Washington. No Médio Oriente, os condicionalismos são difíceis de verificar, mas as estimativas dos custos de reconstrução de infraestruturas da Síria variam entre os 3 bilhões até 1 trilhão. A maioria dos especialistas estão de acordo em que não será fácil a tarefa de reparar os danos de 6 anos de guerra. Bolívar.
Pelo menos metade da população da Síria anterior à guerra, avaliada em 23 milhões de pessoas, encontra-se deslocada, 6 milhões internamente e outros 6 milhões fora do país. Independentemente dos enormes desafios que enfrentam, alguns sírios estão ansiosos por iniciar a reconstrução. Apesar da ausência de um acordo de paz na Síria, os caminhões removem os destroços das ruas de Aleppo e alguns residentes já começaram a colmatar os danos de 6 anos de conflito sectário. O mês passado, o governo sírio reabriu um troço da linha férrea em Aleppo para ser utilizado como terminal da cidade. O ministro dos Transportes afirmou aos jornalistas ter sido um trabalho difícil, mas que foram feitos progressos. Ali Mahmoud refere que foram usados 1.730 metros de carris, 780 ligações de cimento e 220 travessas de madeira para restaurar a linha férrea que fora abandonada e terem sido removidos 330 engenhos explosivos que os militantes tinham colocado ao longo da linha. Fares Shebabi, o diretor da Câmara de Indústria de Aleppo, indicou por seu lado aos meios de informação que não será fácil reparar os danos da base industrial da cidade. Segundo Fares, mais de 50 mil milhões foram destruídos durante o conflito e 35 mil fábricas ou instalações industriais foram destruídas, pilhadas ou encontram-se abandonadas. Isto para além de muitas pequenas empresas de que não existem registros. Apesar da desilusão de muitos sectores, o primeiro-ministro sírio Imad Khamis tentou manifestar esperança numa visita ao mercado de Damasco. Segundo Imad, o governo deseja trabalhar tanto com os grandes e os pequenos empresários para os ajudar a retomar a produção. Com duas rondas de conferências de paz a continuar em Genebra e na capital do Cazaquistão a fazerem pouco progresso, o presidente Bashar al-Assad insiste em que as suas forças vão recuperar o controle do país e proceder à reconstrução. Bashar refere aos apoiantes, no decurso de uma curta visita a um subúrbio de Damasco, recuperado pelas suas forças, estar determinado a libertar de militantes todas as áreas que ocuparam e reconstruir tudo o que fora destruído, para além de restaurar a segurança. Muito embora muitos sírios se oponham a Assad, continuam a exigir que abandone o cargo, um elemento próximo do presidente Ali Haidar continua a tentar reconciliar inimigos nas aldeias de onde retiraram os combatentes da oposição, como no caso de Zabadani, próximo da fronteira libanesa.
Continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir em português a partir de Washington. O governo do Quênia está a expulsar os médicos que estiveram em greve há 3 meses, deixando o sistema de saúde em crise. O governo considera a possibilidade de contratar médicos estrangeiros. O Amâncio Miguel com mais pormenores sobre este tema.
O governo e os médicos não conseguiram chegar a um acordo em relação aos pontos em discussão, que incluem o salário, condições de trabalho e segurança para o pessoal médico. Peter Munha é governador do estado de Meru e preside o Conselho de Governadores. Ele diz que o governo continua firme na decisão de punir os médicos grevistas e tal punição consiste na expulsão dos que não se apresentarem nos postos de trabalho. Na quarta-feira da semana passada, o Hospital Nacional Kenyatta, o maior do país, despediu 12 médicos e advertiu outros 48 no sentido de retornar ao trabalho para evitar a expulsão. A imprensa keniana reportou que alguns retornaram ao trabalho. O Dr. George Goat, do Sindicato dos Médicos, disse que foram discutidas alterações para se ultrapassar o impasse, mas não pode divulgar porque é um assunto confidencial. Segundo ele, o documento por assinar tem a ver com os procedimentos para o regresso ao trabalho. Os médicos querem a subida do salário em 180%, mas o governo diz que só pode aumentar em 40%. Perante o impasse, o governo já disse que poderá recrutar médicos da Tanzânia, Cuba e Índia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E tempo agora, amigo ouvinte, como habitualmente, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano, onde duas equipas, uma de Moçambique e outra de Angola, estiveram em foco este fim de semana em competições pan-africanas de clubes. Na Liga dos Campeões, o Ferroviário da Beira bateu o Barak Yang Controla da Libéria 2-0. Agora vai ter que fazer viagem grande para estar na Libéria no domingo para a segunda mão desta pré-eliminatória. Nesta Liga dos Campeões, a salientar a vitória difícil do atual campeão, o Mamelodi Sundowns da África do Sul, por 2-1 sobre o Kampala City Council. Bafana Bastile, com jogo difícil na segunda mão, perde por 1-0. E Amakhacha, bye-bye. Outro dos grandes do futebol africano, do Tupu Issam Mazembe, da República Democrática do Congo, também em dificuldades, empatou em casa com o Caps United do Zimbábue a uma bola. Quem teve mais sorte contra uma equipa do Zimbábue foi o Recreativo do Libolo de Angola, que na Taça das Confederações, a Taça da CAF, bateu o Ngezi Platinum Stars do Zimbábue 2-1. Segunda mão vai ser difícil para a equipa angolana. E ainda no futebol africano, não podíamos deixar de notar que a Zâmbia venceu o Campeonato Africano de Sub-20 ao derrotar na final em Lusaka o Senegal 2-0. Vamos agora para o futebol europeu. Começamos em Portugal, onde hoje o Benfica recebe o Belenenses. Depois da vitória do Porto no fim de semana, Benfica tem que ganhar para ascender de novo ao primeiro posto. Todos a perguntarem como é que o Benfica vai reagir após a cabazada que apanhou na Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund por 4-0. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Queríamos ganhar e queremos ganhar todos os jogos e naturalmente que este também o queríamos. Mas ao não ter acontecido, é preciso termos alguma cabeça fria e perceber que há mais vida para a frente. E portanto, eu sei como é que os meus jogadores reagem, sei o sentimento que todos nós temos e aquilo que mais queremos é que o jogo venha para voltar novamente a competir e querer jogar. Há objetivos para a frente para conquistar e cá estamos para jogarmos em nossa casa com o nosso público e para ir à procura da vitória, naturalmente.
Rui Vitória, treinador do Benfica, à espera da vitória no jogo de hoje. Na vizinha Espanha, deu-se o contrário do que o Benfica espera aconteça hoje. Depois da sua vitória frente ao PSG por 6-1 na Liga dos Campeões, o Barcelona ontem perdeu com o Deportivo da Corunha em 15º lugar. Barcelona irreconhecível, sem imaginação, sem força. Real Madrid suou para ganhar, para bater o Betis por 2-1. Mais uma vez, quem salvou o Real é o defesa Ramos, a marcar o golo da vitória. Cristiano Ronaldo marcou o outro golo. Isto significa agora que o Real Madrid tem agora 2 pontos de vantagem sobre o Barcelona e menos um jogo. Real, portanto, a caminho do campeonato. Em Inglaterra, hoje, grande jogo. Chelsea recebe o Manchester United para a Taça de Inglaterra. Manchester sem Ibrahimovic, sem Rooney. Chelsea é o favorito. Na Alemanha, Bayern de Munique cada vez mais longe. Ganhou, bateu o Eintracht 3-0. Leipzig perdeu em casa com o Wolfsburg 1-0. Bayern tem agora 10 pontos de vantagem sobre o Leipzig. Em Itália, os 3 primeiros ganharam. Juventus permanece no topo com 8 pontos de vantagem sobre o Roma. 10 sobre o Nápoles.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. A União Europeia avisou o presidente da Turquia, Recep Erdogan, para evitar retórica inflamatória na crise diplomática causada pela decisão de países europeus de proibirem ministros turcos de organizarem nesses países comícios a favor de uma nova Constituição na Turquia. Entidades oficiais iraquianas e americanas disseram que forças governamentais continuam a avançar na cidade de Mossul e cortaram possíveis vias de saída da cidade aos militantes do Estado Islâmico. A Comissão dos Serviços Secretos da Câmara dos Representantes americana apelou ao presidente Donald Trump, que apresenta ainda hoje provas das alegações de que os seus escritórios na Trump Tower, em Nova Iorque, foram postos sob escuta durante a campanha presidencial do ano passado. 13 pessoas morreram e outras 4 ficaram feridas hoje numa rua de Mogadishu, a capital da Somália, na sequência da explosão de um carro armadilhado. 2 oficiais das Nações Unidas foram dados como desaparecidos na República Democrática do Congo. Tratam-se de elementos da missão das Nações Unidas naquele país, a MONUSCO. tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, dia 13 de março. O Washington Post anuncia que o primeiro orçamento proposto pela administração Trump contempla cortes históricos em vários programas governamentais. Quanto ao New York Times, diz que Trump quer um crescimento económico mais rápido, mas que o Banco Central americano tem as suas dúvidas. O USA Today, por último, chama as atenções para o nevão de grandes proporções que se abaterá sobre a costa leste dos Estados Unidos nestes próximos dias. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo. Frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhe-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. 14:30. Lá fora, céu nublado, a temperatura é de 5 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Chang. Temas do dia, a União Europeia avisa o presidente turco por seu avanço na cidade de iraquiana de Mosul. 13 de março de 2017, segunda-feira, estaremos com o programa do Arão Dipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O Ministério da Educação e o Sindicato dos Professores, quer do Ensino Geral como do Ensino Superior, têm vindo a realizar várias negociações, cujo objetivo é discutirem reivindicações da classe, que se arrastam há já alguns anos. Em pleno ano de eleições, as autoridades angolanas procuram a todo custo mobilizar os líderes sindicais para se acautelar uma eventual paralisação das aulas, cujas consequências são imprevisíveis. O excesso de alunos nas salas de aulas, a excessiva carga horária e a perda do poder de compra dos salários dos professores são apenas algumas reivindicações que se levantam todos os anos. Por outro lado, o Sindicato dos Professores recorda que nos encontros negociais anteriores com o Ministério da Educação foi produzido um memorando de entendimento, mas que infelizmente nem sequer 10% daquilo que foi acordado foi resolvido. O Presidente da República, José Eduardo dos Santos, em despacho divulgado no início desta semana, exonerou o ministro do Ensino Superior, Adão do Nascimento. Uma exoneração aplaudida e que confirma o clima de instabilidade neste setor. Ainda esta semana, líderes dos sindicatos do setor da educação deram entrada junto da Presidência da República de uma carta dirigida ao presidente José Eduardo dos Santos, na qual expõem as preocupações da classe e suas expectativas para o desfecho deste impasse. O presidente do Sindicato Nacional dos Professores diz não acreditar mais nas promessas das autoridades angolanas. Guilherme Silva justificou esta posição,
pelo facto do processo negocial se arrastar desde o ano de 2013.
O Simprof não acredita nas promessas. O Simprof só e só acredita nas ações. Nós temos vindo de um tempo a essa parte, desde 2013, ouvindo promessas. Na altura assinamos um memorando que o governo não cumpriu, quando o petróleo, o barril de petróleo na altura custava acima de $100. Hoje, o subterfúgio do governo é a baixa do preço do petróleo. E houve tantos incidentes que daria, na altura, gerir bem a política de quadros do setor. No entanto, nós ouvimos o que os governantes disseram, vamos devolver a palavra aos professores. Durante o mês de março, realizaremos assembleias provinciais de trabalhadores. Serão os trabalhadores a decidirem o rumo a seguir face às promessas do governo. As preocupações foram elencadas na pessoa do Dr. Chivela, que são aquelas que constam também do nosso caderno reivindicativo. Atualização de categorias que eles dizem o processo estar encerrado. Nós dissemos que não. Devemos é ver isso em função do perfil académico ou profissional do trabalhador, porque não faz sentido um professor que durante anos trabalhou nas zonas rurais, não é? Como técnico médio, melhorou o seu perfil académico ou profissional, hoje é licenciado e continua a oferir como técnico médio. Aquele funcionário, o candidato que entra hoje para o setor como licenciado, tem um salário 10 vezes mais, até 4, 5, 10 vezes mais, que aquele que é um quadro antigo, mais de 20, 25 anos de carreira. Portanto, são essas distorções que nós pensamos devem ser corrigidas já.
Guilherme Silva não tem dúvidas em afirmar que os professores angolanos estão desmotivados e acusa o Ministério da Educação de pouco ou nada fazer para alterar o quadro de preocupações já apresentadas.
Não adianta fazermos jogadas ou danças, show-offs, para mostrar à opinião pública de que se está a fazer alguma coisa. Não se está a fazer nada. A outra questão é a questão dos subsídios. O governo diz, ou o Ministério diz, que o decreto está, vá lá, revogado. Mas não apresentam o outro decreto que revoga o que dizem estar revogado. Nós, os nossos juristas, mostraram por A mais B, remetemos um documento ao Ministério da Educação a dizer não concordamos com bases legais, com fundamentações e argumentações jurídicas. Por outro lado, temos a questão também que tenha a ver com a passagem do quadro probatório para o definitivo. Dizem que o trabalhador deve escrever. Nós dissemos que não. O próprio Ministério da Educação, através dos recursos humanos, deve gerir isso. Sabe que o funcionário atingiu os 4 ou 5 anos que a lei prevê. Então, automaticamente, se esse funcionário, durante este período, a sua avaliação foi positiva, deve transitar do quadro probatório para o quadro definitivo. Isso não é necessário que o professor escreva como que pedindo favores. Não. Quem faz as leis, quem faz avalar os diplomas são os homens. E os diplomas, aquilo que é o entendimento do legislador, não é isso que o Ministério está a querer dizer.
Para José Joaquim Laurindo, presidente da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores da Educação, o governo angolano deve se comprometer com as promessas feitas e garantir a dignidade dos professores.
O que nos interessa nesse preciso momento é ver o comprometimento do governo, aquilo que assumiu para com os trabalhadores no geral e os professores e outros agentes do setor da educação em particular, e tange a possível reavaliação dos salários durante o primeiro trimestre deste ano. Portanto, para aquilo que nós acabamos de ouvir, as expectativas são aquelas, por serem maiores ou menores, mas há expectativas de que provavelmente haja uma correção para dirimir ou minorar aquilo que tem sido a maior dificuldade que os professores têm.
Segundo José Joaquim Laurindo, o setor da educação enferma de muitos problemas. O sindicalista sustenta que esta situação convive com os professores há mais de 9 anos.
O setor enferma pelo pouco número de agentes. O setor da educação, na nossa visão como sindicato, precisaria, no presente momento, mais de 30 mil novos agentes, mas o país não se dispõe de condições financeiras para recrutar esses funcionários. Outro sim tem a ver com que estamos a entrar no 9º ano de vigência do novo Estatuto da Carreira Docente. E de lá para cá ainda não houve uma atualização sequer de categoria. Não há sequer uma promoção. Há 9 anos no Estatuto decorre. Então, é uma das preocupações que temos estado a apresentar. Mas atendendo o momento, todos nós sabemos que estamos num ano bastante difícil para a revitalização, se calhar, da economia do país, por um lado, e caminhamos para um momento de mais uma nova república, a mercê das eleições que vão realizar. Todo cuidado é pouco, nós vamos trabalhando no sentido de que, à medida que vamos reivindicando, não é? Vamos trabalhar no sentido de valorizar a escola pública, sobretudo, porque nós temos no país mais de 8 mil milhões de crianças a estudar. E temos que fazer de tripas o coração, de modo que as nossas crianças não sejam sacrificadas.
O representante do Ministério da Educação e coordenador da Comissão Negocial reconhece legitimidade nas reivindicações dos professores. David Chivela refere que algumas das preocupações estão ligadas às questões de caráter salarial e condições de trabalho.
Relativamente às questões de caráter salarial, nós temos estado a informar os nossos parceiros de que o governo está preocupado, de facto, com todas essas preocupações levantadas pelos próprios sindicatos. O que é verdade é que estamos numa conjuntura de caráter económico e financeira que não permite, de forma global, que sejam atendidas as preocupações que são colocadas pelos próprios professores, pelos sindicatos. Mas há toda uma orientação e há todo um esforço que o governo está a realizar para poder minimizar todos esses efeitos negativos macroeconómicos que estão a afetar a vida salarial dos próprios trabalhadores. Os nossos sindicatos também gostariam de ver resolvidos de forma urgente a questão da atualização dos salários. E aqui importa dizer que o Governo assumiu um compromisso na altura da elaboração do Orçamento Geral do Estado para 2017, que vai atualizar os salários, que vai abranger não só os professores, como todos os trabalhadores do Estado que neste momento têm o contrato com o próprio Estado no quadro da função pública. Há uma outra preocupação que tem a ver com a questão dos subsídios. E aqui nós, é nosso entendimento de que nós, Ministério da Educação, trabalhamos com os órgãos competentes do Governo para que se veja em que medida e quem são os professores que, de facto, devem receber os próprios subsídios. As demais preocupações, nós temos praticamente alguns consensos, que é fundamentalmente a passagem dos professores que estão ainda na condição de trabalhadores eventuais, passarem 5 anos depois, desde que tenham tido uma avaliação positiva, para o pessoal do quadro. Isto penso que é uma questão de caráter técnica e os serviços centrais do Ministério da Educação irão trabalhar com as equipas do Ministério das Finanças e do MatPES para se resolva este problema.
Como em outras ocasiões, David Chivela reitera que o governo angolano está preocupado e engajado em resolver todas as preocupações, mas nunca diz quando. Por outro lado, garante que está encerrado o assunto sobre reconversão de carreiras e atualizações de categorias.
E aqui a preocupação do governo é resolver o problema dos trabalhadores do Estado que se encontram nessas zonas e não apenas os professores. O governo está a trabalhar nisto para que, no mais curto espaço de tempo, possa-se encontrar uma solução para que dê um certo alento, uma certa esperança às pessoas que estão a trabalhar nessas zonas.
A questão da reconversão de carreiras é um facto. E como é que estão a trabalhar?
Neste preciso momento não devemos falar mais de reconversão de carreiras ou atualização de categorias. Esse assunto está encerrado. Foi dado como encerrado. O que existe agora, esse esforço que nós estamos a fazer, é garantir promoções dos professores que nos últimos anos vêm aumentando o seu nível habilitacional. E aqui é bom que se diga, uma coisa é aumentar o nível habilitacional, outra coisa é aumentar o nível profissional. Porque nem todos que aumentam o nível académico devem merecer atualização e serem promovidos. Ok? Isto é bom que fica bem assente. O que nós estamos a trabalhar é preocupar-nos com aqueles que, de facto, garantam a qualidade do próprio sistema de ensino. Aqueles que aumentam o seu nível académico, sim, mas também aumentam o seu nível profissional. E a preocupação do setor é, fundamentalmente, valorizar aqueles que trazem mais valia para a mudança no próprio sistema de ensino. Esse, sim, é a nossa maior preocupação. O grande problema é a forma como cada um dos professores tem uma expectativa, né? Cada um de nós, enquanto cidadão, tem uma expectativa perante o seu trabalho. Quando cada um de nós aumenta o seu nível habilitacional, acha que é um direito que tem imediatamente de aumentar o seu salário. Mas não pode ser assim. Esta não é a realidade. A realidade é, sempre que houver aumento habilitacional, nós estamos a defender que, desde que se respeite os fundos salariais de cada um dos governos provinciais, poderão ser atendidos casos pontuais, casos que mereçam, de facto, uma atenção por parte do governo. Nós não podemos, de forma massiva, fazer promoções. Não é possível. Não há governo nenhum do mundo que tenha essa capacidade financeira de poder fazer esse trabalho de uma só vez. Não é possível. Agora, podemos sim, pontualmente, anualmente, em função das disponibilidades financeiras do próprio governo, em função das disponibilidades financeiras dos nossos governos provinciais, serem atendidos casos de promoções dos nossos professores para aqueles que de facto mereçam serem promovidos.
Sobre novas admissões e promoções no setor da educação, o representante do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social afirma que este processo vai beneficiar apenas os funcionários públicos e agentes administrativos. David Quinjica diz que o objetivo é regularizar as situações internas e depois proceder-se a uma avaliação.
O decreto 314/16, relativamente às admissões, vai priorizar as admissões para o pessoal do quadro. Me refiro para o pessoal que já são funcionários públicos e agentes administrativos. Haverá uma prioridade, uma vez que existem muitos funcionários, professores e demais colaboradores da função pública que aumentaram os níveis académicos, que estão também há muito tempo sem fazer as devidas promoções nas carreiras em que se encontram e mesmo admissões nas novas carreiras e categorias, e por isso para este ano serão priorizados. Este ano será como que um ano zero, cujo objetivo será regularizar estas situações internas para depois então fazermos novamente uma avaliação como é que estamos e selecionar quem são as pessoas, digo, os perfis das pessoas que vão entrar em função do número e da qualidade.
Temos uma margem de número de quantas pessoas nesta situação? Né?
Não é possível dizer, porque, por exemplo, poderá existir funcionários que nem por isso estão em categorias que nem por isso estão mal enquadrados, mas estão enquadrados fora dos perfis profissionais. É o caso do professor, por exemplo, de matemática, mas que entretanto fez o ICED em educação física e eventualmente já tem a categoria adequada, mas não está no perfil de profissional que devia. O caso da funcionária da secretaria da escola, que também aumentou o nível académico e que deve sair de funcionária administrativa para o quadro de docente. Portanto, são várias situações que não é possível, do ponto de vista numérico, dizer quantos são, mas sabemos que as direções das escolas, os governos provinciais, através dos gabinetes provinciais e direções da educação, têm um controle destes quadros que estão nesta condição. Outra questão que tem a ver com a regularização dos vínculos jurídico-laborais dos professores. A preocupação é que muitos destes professores já passaram o tempo máximo estipulado para que saiam do vínculo eventual, de provisório, probatório, para definitivo. Entretanto, não foi feita a formalidade e continuam a aparecer nas folhas de salário como que sejam ou como que se fossem eventuais. Então, reivindicam legitimamente que estão a ser, portanto, ainda enquadrados como eventuais e não como os definitivos.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. E agora vamos ficar com a música até à leitura do noticiário. Vamos ficar com a banda The Weeknd, Lonely Night. Banda The Weeknd and Lonely Night, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, 13 de março de 2017. A União Europeia avisou o Presidente da Turquia para evitar retórica inflamatória na crise diplomática causada pela decisão dos países europeus de proibirem ministros turcos de organizarem nesses países comícios a favor de uma nova constituição na Turquia. Durante o fim de semana, Erdogan acusou a Holanda de se comportar como um país nazi e fascista, acusação que já tinha feito também contra a Alemanha. O presidente turco disse que a Holanda irá pagar um preço por ter recusado a entrada do ministro dos Estrangeiros turco e ter expulso um ministro. Ambos queriam falar em comícios junto de imigrantes turcos a favor de mudanças constitucionais que dão mais poderes ao presidente. A dirigente para a política externa da União Europeia, Federica Mogherini, e o comissário para o alargamento do bloco, Jonas Hahn, indicaram que a Turquia deve evitar declarações excessivas e ações que possam piorar a situação. O ministro turco para as relações com a União Europeia afirmou que a Turquia vai rever o acordo de 2016 que impede a passagem de imigrantes e refugiados para a União Europeia. Entidades oficiais iraquianas e americanas indicaram que forças governamentais continuam a avançar na cidade de Mosul e cortaram possíveis vias de saída daquela cidade. O major-general Al-Sadi disse que após um mês de combates, forças de segurança iraquianas controlam agora mais de um terço da parte ocidental de Mosul. Ontem as tropas governamentais capturaram a última estrada que liga Mosul e, segundo a enviada americana, os combatentes do Estado Islâmico estão agora encurralados na cidade. A Comissão dos Serviços da Câmara dos Representantes americana apelou ao presidente Donald Trump que apresente ainda boas provas das alegações que os seus escritórios na Trump Tower em Nova York foram postos sob escuta durante a campanha presidencial do ano passado. O presidente da Comissão, o republicano David Nunes e o democrata Adam Schiff, enviaram com efeito uma carta ao presidente Trump pedindo provas daquelas alegações. Um porta-voz do anterior presidente Barack Obama afirmou que as acusações são pura e simplesmente falsas. O presidente Trump não fez mais comentários sobre o assunto desde que as alegações feitas através do Twitter na semana passada. 13 pessoas morreram e 4 ficaram feridas numa movimentada rua de Mogadishu, capital da Somália, na sequência da explosão de um carro-bomba, anunciou a polícia. A explosão foi nas imediações do hotel Aia e há indicações de que o número de mortos poderá subir. A explosão não atingiu o hotel, mas uma casa vizinha foi destruída. Horas antes, uma carrinha havia explodido próximo de um posto de controle militar, matando um motorista e fazendo 2 feridos. Nenhum grupo reivindica os ataques na região que é muitas vezes alvo do grupo de Al-Shabaab. 2 oficiais das Nações Unidas são dados como desaparecidos na República Democrática do Congo. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. De vez em quando, os Estados Unidos identificam certas individualidades como sendo cruciais para a operação de organizações terroristas. Estas incluem pessoas que cometeram ou podem colocar-se em risco de cometer atos de terrorismo. Quando tais indivíduos são identificados, o governo dos Estados Unidos coloca o nome da pessoa na lista de nacionais especificamente designadas e bloqueadas. Os seus bens que estejam ao alcance dos Estados Unidos são imediatamente congelados e a pessoa designada é isolada da rede financeira dos Estados Unidos. Adicionalmente, os norte-americanos não podem manter negócios com a pessoa designada. Desta forma, os Estados Unidos trabalham no sentido de interromper o apoio financeiro a redes terroristas e a organizações terroristas. Numa iniciativa para interromper as operações terroristas do grupo terrorista Front al-Nusra, o Departamento Norte-Americano do Tesouro designou Sali Khalil e Ahmad al-Azri ao abrigo da Ordem Executiva 13224. Esta ação ocorreu no dia após as Nações Unidas terem identificado estes indivíduos na lista do Conselho de Segurança da ISIL e das sanções contra a Al-Qaeda, obrigando os Estados-membros a congelar os seus bens, incluindo bloqueando estes indivíduos do sistema financeiro internacional, proibindo as suas deslocações e impedindo a aquisição de armas. A Frente al-Nusra, constituída há 5 anos atrás como subsidiária da Al-Qaeda, é um grupo jihadista que combate na Síria, com o objetivo de estabelecer um regime islâmico naquele país. Desde 2016, Salih Khalil tem sido o 3º dirigente da Frente. Como tal, participou nas discussões dos dirigentes relativamente à estratégia global da Frente. Na função anterior, como emir da Ará, na Síria, Khalil presidiu ao grupo de segurança e informação daquele grupo. Ahmad al-Nasri mantém desde há muito laços com a Al-Qaeda. No passado, serviu como conselheiro religioso da Frente e desde junho de 2016 tem sido o emir de Daraa. Desde a supervisão das operações militantes ao desenvolvimento da estratégia da Frente, estes agentes al-Nusra e terrorista da Al-Qaeda são responsáveis de fornecer apoio ao grupo terrorista violento, afirmou o diretor John Smith. O Departamento do Tesouro, em linha com as ações adotadas pelas Nações Unidas, cortou o acesso ao sistema financeiro internacional para comprometer ainda mais a capacidade da Frente em planear e executar ataques terroristas. Foi um editorial fazendo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvindo a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 13 de março de 2017, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, mais sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.